Eu gostei que você tá tomando um litrão de água, assim, tipo.
Eu estou me hidratando. Precisamos. É isso, entendeu? Precisamos ficar hidratados nesse ambiente hostil que estamos vivendo. Sim. Nesses últimos tempos. Não tem o que fazer, assim. É muito importante a hidratação. Tem uma garrafa nova, parece aquelas garrafas Stanley, sabe?
Tipo, sei.
Gigantesca.
Ela parece enorme.
Ela é muito grande. Eu não sei nem quantos litros tem. Deve estar escrito em algum lugar aqui.
Talvez um litro inteiro.
Imagina.
O que é bastante água.
É bastante água.
Eu tenho dificuldades para tomar água, porque eu não sinto muita sede. Então, eu não lembro de tomar água se meu corpo não lembra. Só que quando o seu corpo te lembra que você está com sede, é porque já fudeu, tá tudo um puta deserto, entendeu?
É porque
você
já tá, tipo, desidratada, né?
Exatamente. Assim. Então, eu costumo ficar, assim, me sentindo o Bob Esponja sequinho, assim, sabe?
Bob Esponja ressecado. Cara, eu acho maravilhoso o quanto o Bob Esponja tem memes que representam demais, assim, tipo, tem dias que eu acordo e eu me sinto o Bob Esponja primitivo, sabe?
Sim.
Que ele tá na pose assim, meio com os bracinhos assim, meio pro lado, em pose, eu não sei explicar, meio quadrado assim, sabe?
Sim.
E numa posição primitiva, pronto pra atacar. E eu gosto muito do Bob Esponja primitivo, eu acho que ele é, assim, maravilhoso. Curiosamente, eu, por ser uma criança manchete aí e tal, eu não peguei, e eu não tinha TV a cabo em casa. Então, tipo, eu não peguei Bob Esponja, assim. Eu não tenho muitas referências, assim, tirando os memes de internet. Tipo, eu conheci Bob Esponja mais pelos memes de internet do que pelos episódios mesmo.
Sim, eu também não assisti muito. Teve uma época que ele passava na Globo, que foi uma época que absolutamente todo mundo começou a ver Bob Esponja, porque ele passava na TV aberta. É, mas eu assistia mais SBT nessa época. Eu não assistia tanto Globo. Então, eu não peguei... não sei. É uma criança esquisita.
Uma criança SBT.
Uma criança SBT, eu fui 100%. Uhum. Mas eu também não tenho muito. Eu tenho mais da referência do filme, porque o Carlos vê muito o filme, porque ele gosta muito do filme, que aí é o filme que tem o Patrick com meia arrastão.
Ah, eu acho maravilhoso. Eu assisti o filme do Bob Esponja. Esse daí eu assisti. Eu não lembro muita coisa, porque faz muito tempo que eu assisti, mas eu assisti esse, definitivamente.
Eu assisti, assim, há, tipo, 2 anos atrás.
Não.
alguma coisa
entendi.
Assim. Eu não tinha assistido antes. Mas falando sobre memes que eu me identifico do Bob Esponja, eu me identifico mais com aquele que ele tá, tipo... Eu não acho que ele tá nem de cuequinho, eu acho que ele tá sem roupa e ele tá segurando na parede, ele tá tipo... Porque ele tá tipo cansado, assim, eu me sinto assim, vários momentos do dia. Só que eu estou de roupa, claro, mas o sentimento é o mesmo.
E não escorada na parede, talvez. Às vezes sim, às vezes não. É, eu me escoro na parede no banho, assim, sabe? Tipo, você fica assim... Sabe, escolhendo na parede. É isso.
Sim, pensando muito. Há muitos momentos de pensamento. E um deles pode ser, inclusive, durante a abertura do Loud Bunker. Você pensa
exatamente sobre
a vida.
Pensando pensamento. É geralmente assim que acontece, né? As aberturas do Loud Bunker, gente, elas começam... Às vezes elas começam e a gente nem sabe que elas começaram. É bem incrível.
Exato. Também acho que é uma anedota para o editor Doug também. A gente manda o arquivo pro Doug e o Doug...
O Doug decide.
Ele sente onde o programa começou, entendeu? É muito bom.
Essa é a parte muito boa de ter um editor de longa data, né? Que ele já tá acostumado, assim,
exato,
já tá acostumado com... Que ele já sabe, ele escuta, assim, ele sente a piada vindo, ele já sabe que ele vai ter que cortar, às vezes. Ele sabe, tipo, não, esse daqui dá pra guardar pra botar no fim do programa.
Exato.
Entendeu?
Um abraço, Doug, você é um querido.
Maravilhoso.
Eu também adoro vocês.
E agora vamos escalada.
E agora vamos.
Crema.
Vamos falar sobre Coringa 2, Coringa, Delírio a 2, Folha Dux, Lady Gaga, enfim, todas as coisas aí. Vamos falar sobre isso.
Também vamos falar aqui de Metaphor Refantasio, que é este jogo aí, sucessor espiritual dos Personas, amor da minha vida, obra de arte, simplesmente tudo para mim. Eu vou ficar aqui 3 anos se eu não me cortar, Camila. Ele é, assim, maravilhoso, é um jogo cheiroso, que mais?
Com feito nome e sobrenome, eu gosto de
com
filmes.
Com nome e sobrenome.
Nome e sobrenome, é isso.
Com pinceladas incríveis, e é isso.
Também vamos falar sobre o finale da segunda temporada de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Aconteceu um monte de coisa aí, coisas boas, coisas meio mais ou menos, mas vamos explicar o sentimento.
E aproveitando que a gente tem uma nova temporada de anime, eu e a Cakes assistimos a alguns episódios aí de algumas séries bem bacanas, e a gente vai falar delas rapidinho pra vocês aqui.
Música. Vamos falar de um dos lançamentos mais aguardados, meio aguardados, Matsumoto aguardados, não sei. Um dos lançamentos do cinema aí.
Definitivamente um dos lançamentos desse ano, eu diria. Isso.
Exatamente, porque acho que é um bom jeito de definir, porque Coringa 2, Coringa Delírio 2, Coringa Folha Dox, enfim. O novo Coringa chegou aos cinemas.
O Coringa com a Lady Gaga, que é musical e não é musical ao mesmo tempo. É um musical de Schrödinger,
isso
aí.
Isso que eu ia falar, o Coringa de Schrödinger. E vocês já ouviram as risadinhas aí, porque temos convidados especiais. Gabriel Ávila e Pedrinho Siqueira estão aqui. Por quê? Porque eu não assisti Coringa.
Eu também não assisti Coringa.
Eles assistiram Coringa. Então, assim, trouxemos pessoas que assistiram Coringa pra falar por nós. Meninos,
mandem ver.
Trouxeram aqui justo os dois caras que ainda caem na lorota da DC, né? Mas esse podcast não vai ter briga, porque eu acho que a opinião minha e do Gabs Clube Filme, ela foi bem equilibrada, assim. A gente achou mais ou menos a mesma coisa. E eu achei interessante a Camila começar falando do filme desse jeito, porque realmente foi uma campanha meio esquisita, né? Porque quando anunciaram que ia ter um Coringa 2, a primeira reação foi: what? Como assim? E aí, à medida que o filme foi chegando, foi os trailers, as notícias de que iam ser musicais, o hype foi meio que diminuindo e chegou na semana de estreia. Eu acho que praticamente ninguém se importou com o filme. É uma coisa meio estranha.
Só se falar de outra coisa.
É, exatamente.
Nessa energia.
Mas aí, Pedro, você começa falando ou eu começo falando?
Pois é, pelos ossos do ofício, nós fomos ver Coringa, né? Delira 2. Eu e o Gabs fomos nas respectivas cabines. E, infelizmente, o filme é ruim, gente. O filme é bem ruinzinho. Eu já quero começar falando
do
isso.
Nada. Isso é
Chegou
direto.
Falar,
começamos mesmo. Assim, tipo, gente, não... mas por quê? Vamos lá, desenvolva.
Vamos lá, vou desenvolver porque o filme é ruim. Primeiro, o filme é uma continuação direta do primeiro filme. O Arthur, que é o queridíssimo Joaquim Fênix, ele tá enfrentando as consequências de toda a merda que rolou
ora,
no primeiro filme.
Ora, essas são as consequências dos meus atos, não é mesmo?
Literalmente isso.
Pois é, né,
literalmente essa vibe.
E aí é muito engraçado porque o filme, ele parece ser tudo que o primeiro é, ao contrário. Ele tenta desdizer tudo que o primeiro filme disse, assim. Meio que desconstruir essa persona, assim, do Coringa enquanto mestre do crime e inspiração pra bandidagem, não sei o quê. E esse filme 2, você sente que o Todd Phillips tentando... Não, gente, pelo amor de Deus, esse cara não é uma inspiração, esse cara é um bosta, ele é um merdeiro.
E aí, qual que é o lance? E aí, esse é o ponto, eu acho, que em que o meu caminho do Pedro a gente se divide, porque o Pedro achou isso muito paia e eu achei isso muito maneiro, porque assim, como já supracitado neste podcast, eu não sou muito fã do primeiro, eu acho que ele bate muito na mesma tecla o filme inteiro, e aí esse me pareceu já melhor, porque ele pega essa primeira tecla e vai trazendo outras notinhas que vai deixando o negócio mais interessante, sabe? Porque, por exemplo, esse negócio eu não acho que ele literalmente desfaz o primeiro, eu acho que ele só olha com mais complexidade, porque o primeiro bate muito no olha como esse cara é um coitado, quando ele virar um psicopata, culpa de vocês.
A sociedade faz as coisas,
exato. E aí esse segundo, ele ainda traz a sociedade, sabe? Eu achei até engraçado, muita gente falando esse segundo filme não gosta do Coringa. Discordo, só falta o diretor entrar lá e dar um abraço no Coringa, assim. Mas, ao mesmo tempo, ele desenvolve um pouquinho melhor o que é a sociedade, quais são os problemas. E o jeito que ele faz isso, e aí ele vai pra uma parada totalmente diferente, que é puxando esse musical e tal, eu achei interessante, assim. Não torna ele um filmaço, ele tem muitos problemas, mas aí já me... Eu me engajei mais com esse filme do que o primeiro, que é basicamente, veja este homem sofrer por 2 horas até ele sair matando todo mundo, sabe?
Pois é, mas pra mim, eu comecei falando que o filme é ruim, mas num nível de longa-metragem, assim, de produção cinematográfica, pra mim, o filme não funciona porque, primeiro, ele é um musical, mas ele tem vergonha de ser um musical, ele não quer ser um musical. Então ele não usa as partes musicais do jeito que poderia. E, fora o lado musical, ele pode ser definido também como um drama de tribunal, assim. A história meio que gira em torno do julgamento do Coringa. Esse é o filme que vai costurando a história toda. E essa parte também não funciona pra mim. Tipo, o filme tem quase 2 horas e meia e eu achei meio chato, assim. Eu achei meio mal construído, porque você não tem meio que... Como é que se fala isso em português? Os stakes não são... Não são, não tem...
Pedrinho alfabetizado, sabe? Em inglês, gente. Não é, né? Tipo, como que... A própria Sasha do podcast,
a
assim,
Sasha
eu não...
Mas as consequências, né?
Você não se importa muito com o que vai acontecer com o filme. Porque, primeiro, do primeiro minuto do filme, você sabe o que vai acontecer com o Coringa. Ele não vai ser absolvido nunca, assim, nunca. Ele pode fugir,
não,
sei lá, mas...
Porque vivemos em uma sociedade, quem sabe aquelas...
We live Live in Nossa Society.
Eu acho que pra mim, os dois gêneros que o Todd Phillips tentou homenagear, que são o musical e o drama de tribunal, nenhum dos dois funcionou bem, porque ele meio que não sabe. Ou ele tem vergonha de fazer o que tem que ser feito, ou ele não sabe costurar essas duas coisas. Porque pra mim, nenhum dos dois lados funcionou. Não sei pro Gabs ou pra... As meninas não viram, né? Mas, enfim.
Eu tenho um instinto de autossabotagem. Acho que o Todd Phillips fez um filme ruim pra ninguém chamar ele pro 3. Eu acho que assim, ó, acabou aqui, eu vou fazer ruim mesmo, é isso.
Eu acho que é meio por aí, mas...
Eu acho que é sintomático, inclusive, que a gente tá aqui falando há um tempão já e a gente nem citou a Lady Gaga. Então, já diz muito sobre o papel dela no filme. Não,
era aí que eu ia chegar, porque assim, eu concordo com a parte que ele... Pra mim, ele não sabe fazer musical. Ele queria muito, ele achou a ideia muito boa, só que aí na hora de fazer, ele ficou meio... Ih, não as cenas. As cenas em si, eu achei todas, isoladamente, quando você for ver a cena no YouTube, lindíssimo, sabe?
Belos clipes,
sabe?
Belos videoclipes.
Ótimos videoclipes, sabe? O cenário, a interpretação deles, Joaquin Phoenix, a Lady Gaga, a gente já sabia, que afinal de contas é a Lady Gaga. Mas o Joaquin Phoenix até que me surpreendeu, como ele foi bem na parte musical, assim. Só que eles não souberam muito bem costurar o musical, sabe? E eu sou alguém que não manja muito de musical, mas eu já senti isso de tipo, tá, mas por quê? Porque tem muitas sequências musicais que é tipo, parece forçado pra narrativa, sabe? Meio tipo assim, fizemos uma pausa, vai ter um videoclipe.
Vocês sentiram assim meio solto, do tipo, isso Sim. não acrescenta narrativamente, está aqui por estar.
Eu acho até que prejudica, porque meio que quebra o ritmo, assim. Tipo, chega no final, no final, sei lá, quando vai começar, você vê que vai começar mais uma sequência de música, fica, ai, mais uma, sabe? E às vezes é uma coisa meio tipo, assim, tipo, eu já entendi o que é que o Coringa tá sentindo, Todd Phillips. Eu não preciso que ele cante o que ele tá sentindo.
Esse é o problema. Esse é o problema, porque assim, eu acho que o Todd Phillips, ele ficou meio com medo de ir 100% pro musical, e aí o que ele faz? Ele faz o drama, que ele já fez no primeiro e todo mundo gostou, e aí na sequência ele faz a mesma coisa, só que com musical, e aí, tipo, mano, fica redundante, sabe? E tira a força dos momentos que ele não faz isso, nos momentos em que ele realmente deixa a emoção explodir como musical, que tem umas sequências, o Pedro até falou, que fui comentar com ele, falou, pô, aquela sequência lá é muito maneira, ele falou, mano, mas eu já tava de saco cheio, porque você já tá achado.
Você não absorve mais o que aquilo e tem de bom, problema. Porque... Né? É. Eu vi muitas pessoas falando, inclusive, isso que o Pedrinho citou, que sentiram muito a duração do filme. Eu senti cada minuto dessas 2 horas e meia, e não foi nem um pouco fluido, foi cansativo. Sim.
Mas aí, o que me faz gostar um pouco mais, tá pela parte do tribunal, assim, porque aí eu já acho que eles mandam bem, porque o primeiro, que nem eu falei, a minha interpretação, a minha experiência é que eles ficam sempre numa nota só de, o cara sofre, ele vai ficar violento. Ele sofre, ele vai ficar violento. E no julgamento, eu acho que eles já trazem, aumentam, sabe, a paisagem da parada, eles aumentam o escopo de mostrar, tipo, não, ele sofreu, mas também tinha isso, não, ele também causou aquilo, né, e eu acho que esse julgamento constrói algo mais interessante que o primeiro filme pro próprio personagem, pro Arthur, sabe, e isso pra mim, tanto na história em si, quanto pro próprio Joaquin Phoenix, sabe, porque nesse eu consigo ver ele fazer outras coisas além de simplesmente sofrer, e aí pra mim isso compensa o filme, apesar de todos os problemas deles, que assim, não são poucos, tanto que, acho que talvez o ponto em que eu e o Pedro não vamos brigar aqui é porque eu entendo 100% quem não gostou do filme. Pra mim, sabe, eu consigo ver exatamente o porquê, mas pra mim ele foi um pouco mais agradável do que eu tava imaginando que seria, sabe? Mais interessante, vamos dizer assim.
Eu tenho uma dúvida aqui que eu tava pensando aqui com vocês falando isso de tipo, as partes musicais, cara, mais jogadas, ele não teve, entre aspas, assim, a coragem, ou não tão entre aspas, assim, a coragem de apostar nessa parte musical e tudo mais. Vocês acham que isso pode ter sido uma influência, tipo, do estúdio? Ou de, tipo, feedback, porque assim que foi anunciado que ia ter a Lady Gaga e que ia ter esse aspecto musical, a galera já tava, tipo, tacando fogo, tacando pedra, tava já, tipo, chutando o filme pra baixo, tanto que ele se perdeu muito nessa narrativa e ele passou o resto da campanha dele tentando desfazer essa ideia inicial que as pessoas tiveram dele. Será que foi, vocês sentem assim, assistindo o filme, vocês falando, essas partes, algumas pareceram que era, tipo, um momento de explosão de emoção ali, que seria, tipo, uma construção muito interessante, e algumas pareceram deslocadas. Vocês acham que, tipo, rolou um chop, 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 assim, no fim, assim, tá, corta aqui, não, vai ter que mudar isso aqui, pá, daqui, é uma coisa que a gente consegue sentir no filme, ou vocês acham que o Todd Phillips só ficou meio maluco mesmo?
Então, Pri, eu posso dar, se eu puder dar uma roubadinha, eu acho que não, porque o primeiro Coringa, ele fez 1 bilhão, assim, até o Deadpool e Wolverine, ele era o filme pra maiores de maior bilheteria todos os tempos, então acho que isso deu uma certa carta branca do Todd Phillips pra ele fazer o que ele quiser, tanto que a gente tá acompanhando agora as entrevistas de lançamento do filme, ele tá falando, assim, que nem o James Gunn, que é o novo chefão da DC, não teve nada a ver com o filme. Tipo, faz teu negócio aí, deixa eu fazer o meu. O filme também não teve exibições teste, né, pra plateia, que é uma prática bem comum em filmes de grande estúdio. Então, a Warner meio que tava confiando nesse cara pra entregar. Tipo assim, faz o teu, dá outro bilhão pra gente. Então...
Confiança ou displicência, Pedrinho? É.
Não, que e só pra complementar, vale lembrar que antes do James Gunn assumir o DC Studios, rolou aí na boca miúda que eles ofereceram pro Todd Phillips. Justamente porque o Coringa tinha feito um bilhão e tudo. E ele falou, não, meu bagulho não é super-herói não, rapaziada. É outra coisa. Como a gente tá vendo nesses dois filmes, mas enfim.
Então, eu acho que ele teve sim essa carta branca. E eu vi muita gente, o Gabs inclusive, comparar com que as Wachowski fizeram no Matrix Resurrections. Assim, tipo, chegar pro estúdio e falar, ah, vocês querem uma continuação? Eu vou dar uma continuação pra vocês, mas vocês vão ver só uma coisa.
Assim, ó. Igual o Homer Simpson no filme do Simpson, assim, ó. Basicamente. Vocês querem outra aqui, ó.
Nossa, essa é uma comparação maravilhosa.
Só que aí eu queria complementar. Eu já ia falar isso, mas agora que o Pedro puxou essa comparação, pelo amor de Deus, o Todd Phillips não é as Wachowski, porque, assim, eu também acho que tem muita limitação da parte dele, assim, porque é até engraçado que muita gente tá criticando muitas coisas desse segundo que já eram problemas no primeiro, só que eu acho que a galera tava tão encantada com um filme de super-herói meio diferentão que passou batido, sabe? E agora chama mais atenção. Porque ele é um diretor muito literal, ele quer muito explicar as coisas, sabe? Você não precisa prestar muita atenção pra
sacar qualquer... Palestrinha, famoso cineasta palestrinha.
Palestrinha, porque ele quer que você entenda a tese do filme. Você tem uma ideia? O filme fala isso, tipo assim... literalmente com todas as palavras. E quando eu fui entrevistar ele também, tipo, ele puxou uma pergunta que não tinha necessariamente a ver com isso pra falar, então, é porque no filme tem aquela hora que acontece aquele negócio, então vocês estão ligados que é tal coisa, né? E tipo, calma, cara, eu consigo interpretar, sabe? Mas aí dá pra entender, porque eu acho que boa parte da motivação dele pra fazer esse filme foi a galera ter interpretado errado o primeiro. Então, se ele já se explicava no primeiro, imagina agora. Então, assim...
É, tipo, se ele teve que ser muito literal no primeiro pra passar a mensagem, a galera ainda distorceu pra entender do jeito que eles quiseram, né? Aí é complicado.
É. Então, eu acho que não é tanta interferência do estúdio, não. Acho que é ele mesmo sendo um pouco... Pelo amor de Deus, entenda o que eu quero dizer.
Não, é, pode tipo, ser,
por
pode ser.
Favor, não tornem pessoas babacas famosas, né? O Todd Phillips, assim, por favor, não queiram que esse Coringa seja alguma imagem de alguma coisa, algum símbolo isso, de algo. É. Do, tipo, não olhem por aí.
Eu gostei muito porque foi um entendeu ou quer que eu desenhe, só que entendeu ou quer que a gente cante.
Entendeu? Também nessa energia. Vamos cantar a explicação.
Caralho, tem uma cena que é exatamente isso.
Porra, agora eu quero ver, eu gosto muito de musical. Eu vou ver esse filme zero por ele ser um Coringa, zero por ele ser da DC. Eu vou pelo musical e aí as outras partes eu vou me abster.
Eu vou pela Lady Gaga. Eu acho que talvez aí essa experiência de vocês vai ser melhor do que a de boa parte da galera que assistiu o primeiro filme e tava com muitas ideias de como seria um Coringa 2.
Ah, não.
Que foi pra outro caminho, nada a ver, né, Pedro?
Eu gosto do cineasta que ele não entrega o que o fã, especialmente o que o fã de cultura pop esquisito espera. Que bom que não foi o Todd Phillips. Eu gosto mais do Todd Phillips agora.
Só precisa aprender a fazer musical direito, é isso.
Exatamente. Só falta um pouquinho de treino ali com o pessoal de Mamma Mia, assim, ó. Essa ideia
é verdade, é verdade.
Galera, pra quem quer ler a crítica completa e outros textos vários, inclusive Gabriel já falou disso em outro programa, entrevistou a galera lá em Los Angeles de Coringa 2, os textos estão aqui na descrição do episódio. E digo mais, se você... quer assistir Coringa, independente do que tá todo mundo falando, vá assistir, tenha a sua opinião.
Exato.
Não deixe de ver porque tá meio, parte gostou, a bilheteria tá baixo de não sei o quê. Vá assistir e ver o que você acha e tá tudo certo. To put it another way, this is
a fantasy. Finalmente chegou a hora de falar sobre esta obra de arte, que é Metaphor Rei Fantasma. Eu estou falando tudo isso, mas não fui eu que joguei. Quem jogou foi Tainá Garcia, que está aqui conosco. Oi, Tá, seja bem-vinda novamente.
Oi, gente, a Pri já deu a intro perfeita, assim, pro Metaphor. E sendo que ela nem jogou, né? Quer dizer, você jogou um pedacinho, assim,
eu joguei vários pedacinhos dele. Eu estou com a demonstração aqui, pensando se joga ou não. Estou vivendo esse momento de dúvida aí, se eu jogo ou não jogo a demonstração, mas acho que eu vou jogar, porque eu tô muito ansiosa por esse jogo, né? Vale dizer que o Metaphor, ele é aí, o jogo feito pela equipe que fez Persona 3, 4 e 5, então eu tenho grandes expectativas, pois sou muito fã de Persona 3, 4 e 5, então eu fiz uma entrevista com eles durante a Summer Game Fest também, então tem o texto aqui pra vocês lerem, com as primeiras impressões também do game, e aí mas a Thay jogou o jogo completo, assim, meu Deus do céu, Thay, quantas horas você levou pra jogar tudo?
Então, foram 68 horas ao todo.
68?
Sim. Ah. Mas eu não fiz 100%.
Justo.
Eu diria assim, que tipo, talvez um 100% bateria ali umas 80, 90. Meu chute.
Na sua velocidade, né? Na minha vai ser 200 horas. Enfim.
Sim, sim. Não, mas jogo da Atlus, você quer jogar com calma também. E ele é um jogo assim que, pô, você fica o dia inteiro nele, fica submerso, e você acha que jogou, sei lá, 2 horas e jogou 15. É literalmente isso, o Metaphor também.
É, e quando você vai ver, né, tipo, cê, assim, vou sentar e jogar um pouquinho agora, antes do café da manhã, e você olha pra fora e tá escuro.
Sim, sim.
E aí você fica, tipo, socorro.
Sim, sim. Quem não passou, sei lá, a madrugada jogando e do nada tava amanhecendo, né? É, mas o Metaphor, assim, a gente já falou sobre ele, né, algumas as vezes aqui em outros episódios, e eu tava com muita expectativa pra ele, e eu viajei pra jogar ele, inclusive eu acho que vale super a pena quem tiver interessado jogar a demonstração, porque ela vai até a primeira dungeon principal, então é ali umas 10 horas de conteúdo, e você transfere...
É uma demonstração bem longa,
sim,
né?
Sim, sim, você transfere o progresso pro jogo caso você queira jogar o resto. Então é uma boa introdução ali, eles deram bastante horas ali pra você testar e ver o feeling do jogo, mas no geral, assim, na minha percepção, eu sou apaixonado por Persona, né? Inclusive o 3, o 4 e 5 também são meus favoritos, acho que são os melhores Persona ali, e pra mim o que eles fazem com o Metaphor é pegar o que há de melhor em Persona, assim, o que dá certo em Persona, e colocar dentro dessa fórmula de fantasia e aperfeiçoar. E isso dá um feeling novo, sabe, pro jogo. Ainda tem aqueles sistemas que a gente tá acostumado com a Atlus, tipo o sistema de calendário, o combate em turno, o social link, né, que são os laços com os personagens secundários. Tá tudo presente, só que dentro desse universo fantasioso que eles querem pro Metaphor mesmo. E é a primeira vez, né, que eles fazem um jogo de fantasia. Então, deu pra ver,
sim,
que isso mexeu.
Sim, sempre foi muito
ambientado
em, tipo, escola, vida real, né, uma coisa mais... Vida real, assim, né, vamos combinar, tem várias coisas sinistras, mas era sempre ambientado, tipo, no mundo que a gente tem aqui, não num mundo fantasioso, não numa coisa, tipo, externa, né? E eu acho que eles demoraram muito, até uma coisa que a gente tem que tá, até uma coisa que tem na entrevista. Mas eles demoraram muito pra fazer isso, justamente porque eles que tinham... Não quero dizer um medo, mas eles tinham muito respeito ao gênero de fantasia, né? Pra fazer, assim, e tal. E esse foi o momento, assim, quando eles separaram ali da Atlus, né? Tem uma empresa separada agora, específica pra isso e tal. E aí, eles fizeram essa parte de fantasia.
Sim, sim. E aí, só dando um resumo geral pra quem não sabe muito do jogo. Ele é um RPG japonês. E ele segue essa estrutura, assim, que a gente já conhece do Persona e do Shin Megami Tensei. Mas como eu falei, ele tem um feeling diferente. Ao começar, o protagonista fala, isso pra mim já dá uma boa diferença.
Com certeza. É tipo, é uma coisa tão, assim, parece tão pequena, mas faz tanta diferença.
Sim, sim, com certeza. Também essa pegada mais séria, sabe? Que nem a Pri falou, os personagens a gente tá acostumada a jogar com estudantes. Então, lida com temas profundos, só que de uma forma bem leve. Então, no Metaphor isso muda um pouco, eles meio que caem de cabeça em temas bem... atuais e importantes, na minha opinião, como intolerância religiosa, discriminação, preconceito. E eles brincam, né, com essa noção de que os personagens dentro dessa fantasia, que é um mundo cheio de magia, é um mundo meio que guiado ali pelas linhagens de família, ali você nasce nobre ou você nasce já fudido, basicamente. Enfim, você meio que já nasce estabelecido sua sorte ali. E eles sonham em ter uma realidade parecida com a nossa, em que todos são iguais... Perante a lei, né? Em teoria, né? Vamos lá. Mas...
Em teoria, né?
Mas... E não tem magia, né? Porque daí não tem essa lei do mais forte, assim, né? Basicamente, a galera não consegue pegar com força, basicamente.
E uma dúvida. Isso é uma coisa que, tipo, permeia a trama inteira. Porque é uma coisa que aparece, tipo, logo no comecinho do jogo. É um tema que ele já é apresentado, assim. Tipo, como eles enxergam o nosso mundo como uma fantasia. Uma coisa meio utópica, assim, né? É como se os papéis fossem invertidos, né? Mas é uma coisa que permeia o resto do jogo também.
Sim, sim. Tanto esse sistema, ele aborda do início ao fim e ele também aborda o tema de ansiedade. Ansiedade é basicamente um dos pilares da narrativa e, mano, você vê isso muito na personalidade dos personagens, que pra mim é um ponto forte do Metaphor. O que era de se esperar, porque a Atlus é muito boa escrevendo história, muito boa escrevendo personagens.
Isso é verdade.
Cara, tipo, a ansiedade basicamente rege a personalidade dos personagens e toda a história, do início ao fim. E daí tem uma reviravolta no final em relação a isso também. E, no geral, na verdade, a história inteira, assim como a estrutura, por exemplo, ela é cheia de reviravolta, sabe? Porque, assim, os personas, eles meio que têm uma estrutura meio pré-estabelecida, assim. Pega o Persona 5 lá. que você tem que mudar o coração, né, de pessoas ruins, assim. Meio que tem uma estrutura que você já sabe que você vai fazer na próxima. Tipo, ah, vou mudar esse cara, depois mudar esse cara, etc, etc. E no Metaphor não tem isso. Tipo, rola muito, sabe, tipo, reviravolta do decorrer da história. E isso também dá um feeling diferente, assim, pro Metaphor no geral. Graças também a temática de fantasia no reino e de ter magia, essas paradas.
Nossa, muito interessante. Eu não vou mentir, já tô vendida, né, pelo jogo. Já vou jogar de qualquer jeito esse negócio. Vou levar 75 milhões de anos pra terminar? Talvez. Talvez eu não termine. Mas eu acho que é uma premissa muito interessante. É muito legal ver o Hashino-san, que é o diretor, né, que fez os personas e tudo mais, saindo e, tipo, indo a explorar esses outros lados também, assim, sabe? Mais profundo, mais amplo. Uma coisa que eu senti quando eu tava jogando comparado aos personas é que a escala do Metaphor é muito grande, né? Justamente por isso. Antes a gente lidava com, tipo, sei lá, uma escola, uma cidade, uma região. E daí agora a gente tá lidando com, tipo, um fucking reino. Um bagulho gigantesco, entendeu? Uma outra coisa que eu queria perguntar, Thay, é se fica muito repetitivo ou se, enfim, sei lá. Ou se é sempre divertido a parte de movimentação que tem no jogo, né? Porque ele sabe que a parte de você se deslocar do ponto A ao ponto B também é muito importante. Que você se desloca no seu... O que que é? Não é um carro.
Se chama
não é
trotador.
É um barco que anda na terra. Isso. No seu trotador aí, tipo... É divertido? É interessante? Ou é meio, tipo, chega uma hora que você já tá, tipo... Ah,
então, o trotador é basicamente uma máquina gigante com pernas. Meio que um castelo animado ali da Ghibli, sabe?
Meio castelo animado, é.
Sim.
Que foi... E o design dele foi feito pelo cara de Evangelion, vale dizer aqui. Olha. Importante.
E, enfim, ele é usado como meio de transporte pra você acessar as dungeons, né? As masmorras. E, basicamente assim, se a masmorra tá um pouco longe, você demora um ou dois dias pra chegar lá. E esse um ou dois dias, você vai passar dentro do trotador. E dentro do trotador tem atividades pra você fazer. Assim como na cidade tem, sei lá, você pode falar com algum personagem pra você aumentar um status específico, sei lá, tipo coragem ou sabedoria, também tem coisa pra você fazer lá dentro. Você pode ler livro também, que nem no Persona. É, plantar, sei lá, semente, tomar banho. Esse tipo de coisa, assim, sempre reflete em alguma
tomar
coisinha.
Banho. É. Eu lembro que no trechinho que eu joguei, dava pra lavar roupa. E eu fiquei, tipo,
sim,
gente...
Sim, sim.
Pelo amor de Deus, lavar roupa, sabe?
Teve uma hora, assim, que eu tava com uma listinha, tipo, tomar banho com X sabonete. Porque daí ele dava mais EP, sabe? Então, assim, é total esse feeling de... É que nem Persona também. Quando você joga, você começa a fazer umas listas ridículas. Sei lá, varrer o chão.
Sim.
Então, isso. Então tem esse feeling, tipo... dentro do trotador, assim. É como se fosse o quarto do Joker do trotador, assim, basicamente.
Sei. Muito interessante.
Mas eu não achei, assim, repetitivo nem nada. E achei que... É que, assim, você só usa ele pra ir em dungeon, basicamente. Quando você viaja, tipo, entendi, entre cidades, faz viagem rápida e é, tipo, em segundinhos, assim, você já vai. Então ele não fica repetitivo, entendi, por isso. Ele é momento só pra você acessar dungeon ou progredir na história. Daí você, tipo, volta pra ele.
Entendi. E aí as cidades mesmo, você vai dar pra explorar um pouco? Tem, tipo, lojinhas, essas coisas? Ou é meio que só um cenário, assim?
Sim, sim. Não, as cidades têm missão secundária pra você achar, fazer, né? Muita gente pra você fazer atividade aleatória pra, de novo, aumentar status. E tem um sisteminha muito legal, que é o sistema de clima, que, por exemplo, se tá tempo muito chuvoso, ou com tempestade, ou parada assim, isso afeta o humor dos comerciantes. Eles ficam meio putos, e aí aumenta o preço das coisas.
Que horror! Sim. Eles aumentam então os preços, que absurdo! É. Olha, bom saber, Thay, muito obrigado.
Inflação, olha só. Inflação no joguinho.
Inflação de chuva, cara.
Ansiedade como tema, inflação, tipo, de comerciante.
Gente, como que
realista.
Você tá falando que esse jogo não é mundo real, entendeu? É a fantasia mais mundo real que tem, entendeu? Só faltava aparecer uns boletos. Imagina,
sim,
que horror.
Sim.
Você sabe as cobranças?
Meu único ponto negativo, eu acho que em relação à exploração e tal, que é mais ligado ao Social Link também, né? Que é os vínculos que a gente faz com os outros personagens, é que não tem romance. Não tem...
Ah.
Que é uma das coisas que eu gosto bastante de Persona. É, daí não tem. Segundo os desenvolvedores, porque, assim, o tema é mais sério, mais, né? Tipo, o destino do reino. Então não dá pra ter
ninguém
dente
ama
no meio.
Quando você está pensando em destino, entendeu, do reino, é isso.
Sim, sim, mas não sei.
Eu diria que
é
nesse momento que as pessoas estão mais apaixonadas. Eu diria que poderia ter, porque as pessoas ficam intensas.
Você está,
né,
apaixonado pela democracia, entendeu? Você está apaixonado democracia e reino não combina, né? Você está apaixonado ali pela sua missão. Você não pode ficar apaixonado pelo seu coleguinha.
Então, daí não tem romance. Eu fiquei meio, ah, tudo bem, né? Mas eu achei que dava pra ter, pô. É porque, assim, a história, ela tem o tom sério dela. Só que ele encontra momentos pra ter leveza, pra ter momentos engraçados. Então, eu acho que dava pra encaixar, assim.
Quem sabe uma DLC futura.
É, né? É, sim.
A DLC do amor.
Sim,
é isso
sim.
Aí.
Mas outro ponto que só queria falar rapidinho é sobre o combate, né? Que o combate em turno...
Ah, sim.
É a mesma coisa, a mesma ideia do Persona. Daí, os Personas, no caso... do Metaphor se chama Arquétipos, que eles, é a mesma noção, assim, de dano elemental, você poder fazer feitiços de cura, enfim, você basicamente usa eles como o pilar ali da luta, né? E, cara, mas eu, no geral, eu achei que a dificuldade do jogo tá alta, assim. Eu achei que tá
alta,
bem,
sim, eu também achei quando eu joguei.
Sim, achei.
Eu fiquei me perguntando, cara, se era porque era demo ali no negócio, eles queriam testar, mas realmente parece,
não,
agora você
inteiro.
Falando, você confirmando, ih, fudeu.
Sim. É porque, assim, os arquétipos, eles dão muitas possibilidades, porque você pode equipar qualquer um deles em qualquer pessoa. Tipo, não fica preso que nem no Persona. Então, você tem muita possibilidade ali de time, sabe? E você tem que fuçar e você tem que fazer build boa. Porque cada dungeon tem particularidade, tem inimigo que tem coisa específica. Então, se você, assim, não, se você quiser meio que atropelar o jogo e não ligar pra esse tipo de coisa, você vai apanhar e você vai ser derrotado, assim. Tipo, se você não prestar atenção, já...
Você vai sofrer.
Assim. É, exato.
Eita, gostei, Thay, gostei. Quando o jogo sai?
O jogo sai dia 11 de outubro.
Nossa, já?
Sim, sim. Perfeito pra viciar um monte de criancinha aí já, em drogas pesadas do JRPG.
No dia das crianças. Não, cara, não sei se dá pra viciar a criancinha não. Isso daí é meio difícil, meio pesado. Ele está disponível com legendas em português, inclusive, vale dizer. E ele vai ser lançado... para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e Xbox Series S e PC.
Galera, chegou a hora. Se você está ouvindo este Lado Bunker no dia de lançamento, saiba que amanhã, 9 de outubro de 2024, começa o financiamento coletivo nacional de OZOB, a Cyberpunk Board Game. Tan.
Gostei muito da pronúncia, viu, inclusive.
Não é? Não ficou bonito a entonação?
Achei chique.
Lindo.
E estamos lançando esse jogo por financiamento coletivo, porque assim a gente consegue disponibilizar para mais gente em um preço abaixo do padrão de mercado, vale dizer. Além de reverter o apoio de vocês em melhorias pro jogo.
Exatamente, Pri. E a gente tá falando aqui de um board game, que é um Dungeon Crawler cooperativo. Hoje eu tô só nas pronúncias.
Achei, eu gostei. Tá gastando.
Exatamente. Ambientado no futuro de tópico insano do OZOB, esse personagem que foi criado aqui em Jovem Nerd e é um dos mais famosos entre os fãs.
As regras do jogo foram feitas pelo Jordi Adam e pelo Renato Simões, que são dois game designers brasileiros reconhecidos internacionalmente. E todas as peças do jogo, incluindo as miniaturas, estão sendo desenvolvidas pela Iron Studios. E ó, gente, vou dizer aqui, ó, tudo isso com muita qualidade, viu? Tudo isso aí é um sinônimo de qualidade, tá? Além dos outros acessórios, né, que a gente não comentou aqui ainda, que são, tipo, as cartas e tudo mais para tornar a sua experiência o mais imersiva possível.
Exatamente, Pri. Ao todo, OZOB, a Cyberpunk Board Game, terá 10 missões cheias de ação. E a gente tem uma novidade muito legal para falar aqui, hein? Uma das recompensas da campanha é nada menos do que a continuação do livro OZOB Protocolo Molotov. Sim, galera, Leonel Caldela está voltando para concluir a história do nosso bioróide favorito.
Incrível, Cakes. Então, ó, gente, vamos lá. Anota aí, dia 9 de outubro de 2024, começa o financiamento coletivo de OZOB, a Cyberpunk Board Game, em ozob.com.br. A gente vai deixar o link aqui na descrição, mas eu vou aqui soletrar pra vocês. OZOB.com.br. É isso aí. E aproveita, hein? Porque a campanha não vai durar muito tempo, então precisa dar aquela, entendeu? Aquela velocidade amiga. Não vai perder.
Isso que eu ia falar, não vai reclamar depois de, meu Deus, perdi a campanha. Estamos...
A gente tá avisando tudo aqui com antecedência, tá, galera? É isso aí. Vai na nossa.
Galera, na última semana tivemos o finale aí da segunda temporada de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Uma segunda temporada que chegou 2 anos depois da primeira, né? A gente tinha esquecido
tudo. E a gente
tudo.
Já não lembrava nada, assim. Tanto que me apoiei muito no texto que a Camila fez de recap, de lembrança, assim, de o que aconteceu na primeira temporada. E aí, conforme eu fui lendo, eu fiquei, ah, é verdade, teve isso. Ah, é verdade, teve aquilo. Foi bem interessante.
É muito bom quando você conversa com o texto, né? Você tá, tipo, olhando assim, tipo, ah... Não, verdade.
Eu sou a rainha de conversar com o texto, assim. Tipo, eu sei que ele não vai me responder, mas eu tô ali. Nossa, não, é verdade. Né? É bom porque eu conheço os autores do texto, aí de vez em quando dá pra bater assim na porta, né? Bater no chat da pessoa e falar assim: ah, você escreveu isso aqui, ó, gostei, entendeu? Então, tipo, ah, você escreveu, nossa, verdade, tava lembrando disso aqui e tal.
Botar no começo do texto, tipo, por favor, ler com a voz da Cakes, assim. Tipo, imagina minha voz na sua cabeça falando: ih, tá o episódio lá.
Você, ouvintes, quando vocês leem um texto meu e da Cakes, vocês leem o texto ouvindo a nossa voz? Porque ia ser muito engraçado. Isso, a gente devia fazer uma sessão no podcast, a gente, tipo o Marcelinho lendo contos eróticos, mas sim, a gente lendo nossos próprios textos, ia, sim, ser muito engraçado,
ia ser,
eu
engraçado
acho.
Engraçado mesmo. Diga, ouvinte, vai lá no Telegram e digam pra gente se vocês querem essas coisas malucas no podcast. Exatamente. Que a gente dá um jeito aí de viabilizar, vamos ver.
E você que não sabe o que é o Telegram, está aqui na descrição do episódio, em algum lugar, ou se você for no Telegram e procurar por Nerd Bunker, você encontra também. Então, é isso. Dicas.
Mas assim, terminou Anéis de Poder, uma segunda temporada que claramente foi muito melhor do que a primeira. É impossível não falar da segunda sem falar que a primeira foi assim, caótica, porque, sim, muitos núcleos, muitas pessoas, muitos rolês apresentando e tal, e também o universo ali da Segunda Era da Terra-média, que os fãs estavam meio tipo, ah, aquilo, que é isso? Tá acontecendo aqui? Não sei o que. A gente tava meio começando ali numa escola nova, e ninguém conhece nada, você não sabe onde é o banheiro, não sabe onde é o refeitório, tudo é muito novidade. E aí ficou um pouco, eu sinto que a primeira temporada deixou todo mundo meio cansado.
Não, e é meio esquisito, porque, tipo, ao mesmo tempo que é uma escola nova, é uma escola que você já ouviu muitas histórias sobre, sabe? Você sabe algumas coisas, você sabe de alguns professores, você conhece, assim, histórias sobre alguns professores, você sabe meio que, sei lá, o método, você conhece, assim, o ambiente da escola, mas você nunca esteve lá, sabe? É essa sensação da Terra-média e da ambientação toda da primeira temporada de Anéis de Poder. É uma coisa meio, tipo, eu conheço isso aqui, mas eu não estou 100% familiarizado e tal. É bem interessante.
Sim. E aí
a segunda chega mais fácil.
Exato, porque a gente chega na segunda temporada, assim, pessoas já foram apresentadas, os núcleos estão estabelecidos, então você consegue ir mais diretamente ao ponto, que foi o que essa segunda temporada fez. E existe uma coisa muito importante que torna essa segunda temporada melhor, que é você ter um antagonista claro. Eu sinto que uma história como a de Tolkien, que é sobre bem e o mal, você ter um antagonista muito claro situado ali ajuda a desenvolver melhor e menos travado, sabe? Porque a primeira temporada ficou muito tipo, ah, quem que é esse aqui? Esse aqui é não sei o quê? Quem que é o Hal Brand?
A gente gosta dele, a gente não gosta dele. Eu, inclusive, na entrevista, eu entrevistei os atores pra primeira temporada do Anéis de Poder, pra segunda também, mas pra primeira vez, já a entrevista pra primeira temporada. Eu pergunto pro ator do Hal Brand se a gente pode confiar nele. E daí ele fica meio assim de responder também, fala, tipo, pode, claro, sabe? Eu fiquei, tipo, você não me convenceu. E aí, no fim, a gente descobre que não podia mesmo, né? Assim, pra segunda temporada, é isto.
Exatamente. Então, a gente chega numa segunda temporada sabendo que aquele personagem não é confiável, sabendo que ele é uma representação do Sauron ali, uma forma que o Sauron se apresenta antes de se tornar um olho retorcido em chamas. Bom dizer, né?
Bom dizer, então, gente, ele não nasceu um olho retorcido em chamas.
Eu fiz essa piada, né, de um loiro para olho, né? Tipo, ele era
um loiro para o olho.
Um grande momento.
Não, mas ele também, a primeira layout dele ali também, layout. Caraca, eu preciso.
Mas faz muito sentido. Os vários layouts de Sauron. Assim,
ele vai
trocando a camada no Photoshop, entendeu?
Os lookinhos, é. Os não lookinhos. É isso. A primeira camada dele, ele é a camada original, não é ele loiro.
Não.
Não
é. Ele se apresenta, na verdade, aí é que está a enganação de Sauron. Por quê? Ele se apresenta como um elfo loiro bonitão para que os elfos confiem nele, para que o Celebrimbor, o veinho mais louco da Terra-média, da Segunda Era da Terra-média, confie nele. Então, ele se apresenta de uma forma que ele acha que vai ser confiável. Por isso que ele se apresentou para Galadriel como também o Halbrand ali. Tipo, como
verdade.
Um homem mortal. Ele é, como a gente botou, inclusive, no nosso Instagram, ele é o Senhor dos Papinhos, entendeu?
O Senhor dos Papinhos, exato. Qual seria a forma que ele apareceria para você, Camila?
Como um gostoso.
Não, mas esse daí é... Não, assim, como um homem sem camisa. Que forma ele apareceria? Tanto faz, mas apareceria mas sem camisa.
Eu vou me repetir. Eu vou me repetir neste programa. Ouvinte, me perdoe se eu estou sendo repetitiva, tá? Mas ele se apresentaria como um corintiano gostoso. Teria
um corintiano gostoso.
Eu ia falar Yuri Alberto, mas eu não sei o quanto eu tô confiando no Yuri Alberto. Embora ele tenha feito gol no final de semana. Mas talvez o Yuri... Talvez o Yuri Alberto. Talvez.
O Yuri Alberto. Não, mas eu acho que o Yuri Alberto combina muito, porque ele é ardiloso também, né? Ele não é confiável, o Yuri Alberto.
Sim, então, ele é complicado, ele é complicado. Senhor. Mas, segunda temporada está melhor justamente por ter essa figura de um vilão claro na Terra-média. O ator está muito bem, que é o Charlie Vikings, que a Pri entrevistou. Ele está muito bem, e eu fiquei um pouco na dúvida, porque eu achei ele meio mais ou menos como o Hal Brand na primeira temporada.
Mas é porque o Hal Brand é meio mais ou menos, né?
Exato.
No fim das contas.
Ele tinha pouco espaço ali pra atuar, se mostrar coisas diferentes. E aí, como o Anatar, né, que é o senhor das dádivas, como ele se apresenta na segunda temporada, ele está muito bem. E se eu não me engano, o ator que faz o Celebrimbor, que é o Charles Edwards, eles dois convivem muito na temporada ali nessa coisa do tipo, o Anatar tenta enganar e o Celebrimbor meio que confia, mas fica ali meio em dúvida, mas confia porque o Sauron mexe com o ego dele, fala, você não quer ser um grande ferreiro élfico? Então esse é o ponto, ele conhece as pessoas, ele usa sua fraqueza contra você, ele usaria o meu cartão de crédito contra mim, entendeu?
Ele
porque ele sabe a sua fraqueza. E aí é que o Sauron, e essa construção de ter um antagonista grande, importante, deixou a segunda temporada melhor.
Mas é mais focado, né?
Exato.
Fica
você
mais,
alinha
tipo...
mais as coisas. Apesar disso, a segunda temporada parece muito mais certa da história que ela quer contar, ela tá mais estabelecida, mas tem algumas escorregadas. E o problema da escorregada, e eu até coloquei isso na crítica, que às vezes parece, o fã de Tolkien, o chato do fã dos livros de Tolkien, não pode mudar nada, lá. O problema é que quando você muda uma coisa numa história que já tá pronta, você vai ter que mudar várias coisas pra explicar aquilo. Sabe uma analogia do tipo, de uma mentira que traz outra mentira? Você mente coisa, aí você tem que contar várias mentiras pra sustentar aquela mentira a primeira. É a mesma coisa que vai acontecer aqui, gente. Eles
vai
mudaram...
Vai chegar um retcon nervoso, assim, no final da última temporada de Anéis de Poder, que vai ter que rolar um retcon. Retcon que a gente fala é quando eles pegam a história que tá sendo contada e metem, tipo... Gente, vocês lembram disso aqui? Isso aqui nunca existiu, vocês estão lembrando errado, entendeu? O que acontece de verdade é isso aqui. Ou então eles falam, mas isso aqui, na verdade, era um blá blá blá, sabe? Tipo, dão uma maquiada na história, assim, pra cobrir algum erro, algum furo de roteiro, alguma coisa assim. Ou alguma coisa que ficou muito fora do caminho que eles queriam seguir. Que é aí, enfim, causos.
Causos. E é assim, a gente tem um retcon, mais ou menos, com o personagem do Estranho, que a maioria de vocês deve saber, mas eu não vou contar, tem texto pra vocês lerem sobre isso e tudo mais, porque vai ter que explicar esse personagem, a presença dele na Segunda Era da Terra-média.
Exato.
E existe aí um possível retcon que as pessoas tentaram amenizar, mas eu não amenizo não, que é de Elrond e Galadriel. Olha, gente,
climão,
não.
Né?
Não. A história, eles... Não. Tipo, a história ali, ela vai pra outro caminho, e inclusive a Galadriel, pelos livros, ela tem um marido, ela tem uma filha que nunca apareceu essa menina, e ela é importante pra história. Então, do jeito que eles estão fazendo, é tipo baseado em, sabe? Eles não estão adaptando. E aí, o que que irrita o fã? Por que que o fã fica puto? Porque eles adaptam o que convém. Parece uma decisão mercadológica. Então, o que é de Tolkien que vocês gostam, vocês adaptam. O que vocês não gostam, vocês mudam e fazem de outro jeito. E parece uma decisão meramente mercadológica.
Uhum.
Tipo, por que você botou essa cena do Elrond e da Galadriel? Eu sei pra quê, pra viralizar em rede social. Eu sei porque você fez isso. Eu sei porque vocês fizeram isso, showrunners. Eu sei porque vocês estão assim. E aí incomoda um pouco, porque, tipo, quando é do interesse trazer a Lord Tolkien do jeito que é, eles fazem. Aí, quando eles não querem, eles falam, isso aqui eu não quero. Isso aqui eu não vou me importar, que isso é importante. Então, vamos se lascar, sabe? A gente fica chateado como fã, mas não é uma coisa vazia. É porque tem uma importância futura. Dito isso, gostei mais da temporada.
Olha...
Tá melhor.
A gente fala tudo isso pra falar, mas é boa a temporada.
Melhorou bastante. E assim, o salto, e eu coloquei isso na crítica, da primeira pra segunda melhorou. Se tiver outro salto de qualidade da segunda pra terceira, teremos uma grande terceira temporada. Porque a tendência é evolução. Então, se vocês continuarem a tendência de evolução da série, vai melhorar bastante. Mas tem que tomar cuidado...
com as coisas que estão fazendo.
Com esses bagulho que vocês estão mudando, porque, sabe, eu sei que é importante ter um personagem que já é conhecido, eu sei que é importante trazer um nome importante, mas tem que ver direitinho como que faz
porque
isso,
porque não é
sabe?
Uma coisa solta, né? Porque não é uma coisa, a gente sabe exatamente onde esses personagens vão estar daqui uma centena de anos, entendeu? Então, é meio assim... Tudo bem que uma centena de anos, Camila, várias coisas acontecem. Dá pra acontecer 70 mil coisas.
O problema desse retcon é que a galera tem os livros, né? E a galera vai chegar e falar assim, ah, mas era assim aqui, ó. Aqui a prova
vamos
de como
lembrar,
era.
Vamos lembrar, gente. Então, vamos lembrando aqui que a gente sempre fala adaptações, né? Adaptação precisa ser feita pra um formato que funciona na televisão e etc, etc. É isso.
É, eu não quero que seja uma narração do Tolkien lá descrevendo árvore. Eu gosto disso na leitura. Eu sei que isso não funciona no audiovisual. Mas cuidado com o que você muda, porque aí depois dá problema.
Porque pode
depois.
Dar problema, exatamente.
Exatamente. Mas foi uma boa temporada, estou felizinha. Infelizmente, acho que a terceira temporada deve demorar mais uns 2 anos pra frente aí, então não sei como estará a minha vida em 2026. Como estará o mundo? Não sei. Mais guerras aí? Sei lá, não sei como vai estar o mundo em 2026, mas a gente guarda o nosso coraçãozinho fã de Tolkien e espera até lá, né, Pri?
Exato.
Eu sou o Rama Saotome, da Escola Saotome de Artes Marciais.
Camila, trazendo aqui, então, vamos lá, vamos comentar brevemente aí sobre a temporada de animes que está acontecendo agora. A gente tem aí o programa, o Hypezilla, dedicadíssimo a destrinchar aí e tudo mais, mas a gente quis trazer pra vocês um gostinho otaku aqui no lado bunker, que a gente sabe que vocês gostam também. E pra comentar algumas coisas que a gente não comenta no Hypezilla, por exemplo. A gente teve começo de uma nova temporada de anime, agora em outubro, e a gente vai comentar no Hypezilla mais pra frente, quando tiver uns 3 episódios já assim, ó, tipo, assistir esses aqui vale a pena investir seu tempo, esses aqui não vale a pena investir seu tempo, entendeu? Mas agora lá do bunker é só primeiras impressões e muitas emoções, né, Kix?
Impressões e emoções, somos especialistas nisso. Inclusive porque esse começo de temporada tem muitas coisas muito aguardadas. Pri assistiu algumas coisas, assisti outras também. Você quer começar por onde, Pri? Terror? Você quer começar pelo terror?
Pode começar pelo terror. Vamos falar de Uzumaki.
Exatamente. Uzumaki tá disponível na Max e é inspirado aí na obra do Junji Ito. Esse autor que é um fofo na vida real e só assim desenha e escreve desgraça, sabe? Assim, é uma desgraceira.
Acho que ele bota toda a desgraça da cabeça dele pra fora em formato de mangá, cara. Acho que é isso que acontece.
Pois é. Eu queria botar as minhas desgraças pra fora, o formato de alguma coisa, tirá-las da minha cabeça, assim, sabe? Tipo...
Vamos descobrir aí o que é isso aí.
Pode Vamos descobrir fanfic? O segredo de Jorgito.
Você já escreveu fanfic?
Não.
Então,
eu já li. A única fanfic que eu já li na minha vida foi de DLC.
Olha, muito interessante.
No Estranho Paraíso. Fique aí, né? Uma fanfic de se a Marissa não tivesse morrido e tivesse ficado com o Ryan. Enfim, gente, isso é outra série, não é o Uzumaki. Vamos falar de Uzumaki.
Fala de Uzumaki.
Então, gente, anime de terror, assustador, e aí essa coisa de Uzumaki é a representação dessas espirais. Então a gente tem uma cidade que ela começa a ser invadida por essas espirais de várias formas, se manifesta de muitas formas e deixa ali os habitantes dessa cidade muito assustados e focados e hipnotizados por essas espirais. E eu assisti os 2 primeiros episódios, tive pesadelo.
Não sei se é assim, ó, pra você fã de terror, isso é um bom sinal, isso é uma recomendação ou uma desrecomendação? Fica aí no seu coração, entendeu?
E bom dizer que eu assisti de dia com luz acesa na claridade, porque eu jamais assisti
tá
isso
maluca.
De noite.
Não, jamais.
Morro de medo.
Essa, por exemplo, é uma que eu não vou assistir. Caí a informação. Não vou assistir, Uzumaki. Não vou assistir.
Eu entendo bem. Mas, assim, eu gostei do traço da animação. Acho que tem alguns pontos, falando da parte técnica, que poderia ter uma animação um pouco melhor em termos de fluidez e movimentação, né? Aí é uma parte da execução do anime. Então, não senti que está 100% polidinho ali, bonitinho. Mas... A arte do Junji Ito é muito assustadora. Então, quando você vê, às vezes, algum personagem ou alguma paisagem, é muito assustador. Mesmo. O jeito que ele utiliza os traços, é um desenho que tem muitas linhas em alguns momentos, justamente por essa coisa da espiral, né? Você tem... não é uma animação, não é um desenho clean. Ele é cheio de coisas pra você ver na tela. Começa um quadro assim, você tem coisa pra ver em absolutamente todos os lugares da tela. É muito legal. A história é legal, é instigante, assim, porque você fica... o anime, as histórias do Junji Ito tem essa qualidade, o anime também, que é de, tipo, fazer você se importar com os personagens rapidamente. Então, começa a contar ali, você fica, ai meu Deus, o que vai acontecer? E esse personagem aqui, o que vai acontecer com ele? Ai, essa menina que é a protagonista, vai acontecer alguma coisa com ela? Eu estou me importando com ela e, meu Deus, aconteceu isso com fulano. Você vai aos pouquinhos ali, só que aí ele também te surpreende em alguns momentos, e você se importa com alguém e, tipo, pá, alguma coisa acontece. Mas achei um bom anime, ele é preto e branco, bom dizer, então intensifica
mais ainda
essa coisa do susto, do medo. Eu vou continuar vendo, mas de dia, eu assisti no final de semana, era tipo 11h30 da manhã, de um domingo, assim, claridade, com luz acesa, sem fone, sim, ouvindo o som, mas assim, sem estar no meu ouvido direto, pra não ficar com tanto medo. Mesmo assim, eu fiquei com medo, mas eu recomendo, porque tá muito legal. E pra quem gosta de terror, eu acho que especialmente, assim, ouvinte do lado do bunker, você gosta de terror, você ainda não vê nenhum anime e tal, o Uzumaki pode ser uma coisa legal pra você experimentar um animezinho ali, sabe?
Experimentar um pouco do terror japonês, se é que você não conhece, porque é super famoso, né? Inclusive, o terror japonês, ele é assim, rendeu aí... Tem as adaptações hollywoodianas do terror japonês? Tem, tipo, Chamado, que veio do filme japonês e tudo mais, mas é... Os caras fazem os terror da hora, é isso aí. Eu queria trazer aqui, em contraponto a Camila, tá? De contraponto direto a Camila, eu queria falar sobre o primeiro episódio de Blue Box, que é, tipo, muito fofinho, mas extremamente fofinho. Como pode um anime tão fofinho? E junta duas das minhas paixões aí, que é anime de esporte e anime de esporte, personagem bonitinho, assim. Não vou dizer que sou apaixonada aí por shoujo e coisa assim, porque eu não sou. Geralmente passo muita raiva. Mas a personagem desse anime, né, a protagonista, ela joga basquete, ela é, tipo, uma super atleta de colégio, assim, sabe? Do Japão, e ela é muito, muito da hora, cara. E o menino, o protagonista, ele é muito apaixonado por ela, ele tem um crush nela, assim, e ele vai todo dia cedinho treinar, tipo, eles estudam numa escola que é muito famosa por abrigar times esportivos muito bons. Então, as equipes esportivas da escola são muito boas. E aí, ele vai cedinho treinar, ele joga badminton porque ele gosta de jogar sozinho, e ela
esportes
é uma jogadora
individuais
de...
aí.
Exato. E ela joga basquete, tipo, ela é sempre a primeira pessoa a chegar pra treinar, e ele começou a chegar cedo porque ele, enfim, fica crushado nela, né? Ele fica apaixonado por ela. E ele começa a chegar cedo pra poder, tipo, ver ela por mais tempo, assim. É bem fofinho, cara. E aí, enfim, é um anime que me pegou muito no meu coraçãozinho, porque eu sou muito fã de anime de esporte. Enfim, Haikyuu, né? Vamos dizer aí, que é meu mozão supremo. Meu amor supremo. E ele tem essa pegadinha de anime de esporte. Mas, novamente, assistindo só o primeiro episódio. Não sei ainda como vai ser minha opinião aí no futuro, porém ele parece fofo e eu gostei muito dessa premissa de misturar o esporte com o relacionamento, né, com essa parte amorosa. Vamos ver lá pra frente se eles vão continuar mantendo o esporte, se vai continuar sendo um balanço interessante ou se vai acabar pendendo pra um lado mais que pro outro.
Sim, eu assisti também o primeiro episódio, achei bem legal. Acho que tem essa característica de alguns episódios de anime, que o episódio de estreia termina ali com uma reviravolta, um gancho, que você fica, meu Deus! Ah!
Sim, é, sabe? Verdade.
Mas eu tô assistindo, inclusive eu tô na segunda temporada de Haikyuu. Eu me peguei um pouco, porque tem toda essa coisa do ginásio, da quadra, do treinamento, e são dois esportes diferentes, né? Ele até fala, eu não sou um cara do esporte coletivo, então... fica a dúvida, acho que você falou bem, Pri, vai ser um anime de esporte, vai ser um anime de romance?
Vai ser um anime de esporte com romance ou vai ser um anime de romance com o cenário de esporte no fundo, entendeu?
Exatamente.
Acho que essa é a grande dúvida, porém super fofinho, tá disponível na Netflix, então é isso aí.
Eu vou falar de um, Pri, que assim, está pegando o meu coraçãozinho. Eu tava muito, muito, muito ansiosa e ele chegou pertinho do meu aniversário e eu estou, tipo, muito, muito, muito feliz, que é o remake de Rama Meio. Eu estou muito feliz com Rama. Vamos falar sobre... Gente, eu amo Rama desde absolutamente minha adolescência. Li o mangá, vi o anime antigo também, que é meio mais ou menos. Tava até revendo esses tempos, mas, enfim, ele não termina muito
ele
bem a
história. Ele envelheceu mal também? Você acha que ele envelheceu mal? É uma pergunta.
Só em termos técnicos.
Tá, justo.
Só em termos técnicos. Porque a história de Rama, ela é uma história meio bizarra, assim, né? Ela é sobre o Rama, o protagonista, que ele é amaldiçoado depois de cair em uma fonte na China. Então, sempre que ele se molha com água fria, ele vira menina. Quando ele se molha com água quente, ele volta a ser o Rama menino. Então, ele tem toda essa maluquice junto e ele se torna noivo da Akane, que é de uma família que é amiga do pai dele e tudo mais, e eles têm se noivado, arranjado, e eles se odeiam. Mas eles se amam, sabe? Eles não se odeiam, eles se amam de verdade. E é uma história com muito humor, É uma história com muita maluquice, muitas coisas nonsense. Vocês... A gente falou de nonsense?
A gente falou recentemente. De nonsense recentemente no episódio mais recente da Rapzilla, o 21, que saiu ontem.
Exatamente.
Pra você que tá ouvindo, no lançamento, né, do Lado Banca, óbvio.
Exatamente. Então falamos de Rama, inclusive, nesse episódio. Vão lá ouvir também. Mas eu gostei dessa nova versão, primeiro porque tem uma animação mais nova, então acho que é mais palatável aí pra galera que às vezes tem uma dificuldade de ver os animes mais antigos em termos de ritmo. Eu amei todas as cores, tudo virou tom pastel e eu amei muito. É uma coisa tricky falar de cores, porque eu vi vários fãs falando, ai, mas tá muito diferente, a cor do cabelo do Rama, tá tudo diferente, não sei o quê. Mas eu gostei da escolha deles, até para, de uma forma estilística, se separar do outro anime. Então você, pra você bater o olho e falar, ah, esse aqui é o novo Rama, não ter dúvidas de qual que é o Rama, você tem que se separar um pouco. Gostei da escolha e acho que o primeiro episódio brinca muito com estilos de animação e como você pode brincar com aquilo. Então, tipo, ah, um personagem apanha, aparece um negocinho na tela assim, com as letras e tudo, uma coisa bem cartoon que eu acho que combina com o universo de Rama. Então eu fiquei muito feliz, assistir legendado, mas o dublado também tá disponível, inclusive com os dubladores do anime clássico, que é muito bom, trouxeram a galera de volta.
Sim, eu assisti dublado, inclusive, eu gostei muito.
Ai, quando eu vi o trailer dublado, deu assim um quentinho no coração, a voz do Rama, adoro a voz do Rama. Enfim, tá todo mundo de volta, então eu gostei muito da estreia. É uma história que... E eu tive um sentimento, porque acho que eu até falei disso, eu publiquei isso em algum lugar, talvez no Blue Sky, que fazia muito tempo que eu não tinha esse sentimento de assistir algo extremamente familiar, mas de um jeito novo, porque eu conheço absolutamente tudo de Rama, eu conheço os diálogos de Rama, eu sei absolutamente tudo que vai acontecer, mas mesmo assim o anime me surpreendeu, mesmo sendo alguém que gosta muito da história.
Ah, que fofo.
Acho que se alguém não conhece Rama ou não conhece
eu,
o universo...
Euzinha.
Você não conhecia, é verdade. Conhecer, que você achou? Conhecer, eu conhecia, né?
Porque até a essa altura do campeonato, tipo, pô, impossível você não conhecer. Impossível não, mas muito difícil você não conhecer, assim, sabe? Mas eu nunca tinha assistido. Tinha assistido, sei lá, uns trechinhos, assim, muito soltos, assim, mas foi uma coisa que eu nunca fui muito atrás. Eu achei muito fofo, cara. Eu achei muito divertido. Eu estou muito curiosa pra ver como vai se desenrolar a história, né? Porque a Akane, ela é maravilhosa. De primeira, ela, assim, tipo, e aí, meninas, amigas? E daí, tipo, homem, imediatamente inimigo, assim, eu achei ela muito engraçada, e as irmãs dela, toda a situação, se apoiar muito nesse nonsense, se apoiar muito nessa falta de noção mesmo, assim, né, essa bagunça toda, esse caos, eu acho muito legal, eu acho que é uma coisa muito divertida, então eu tô curiosa pra ver como vai desenrolar. Eu achei ele muito bonito também, eu acho que ele tem aquela estética, tipo, o visual dele é muito da época que o anime foi lançado mesmo, tipo, o visual não mudou tanto, mas eu achei ele ao mesmo tempo que ele parece nostálgico, ele traz uma sensação de nostalgia por causa disso, ele também parece uma coisa muito nova, assim, ele também se encaixa, tipo, a animação tá super bem feita e tudo mais, assim, é isso, eu gostei muito.
Felizinha demais.
Camila, eu tenho que falar aqui sobre memória, porque eu falei pra você, né, quando a gente tava começando a gravar esse programa, que eu tinha um negócio muito legal pra falar no encerramento, e aí agora a gente chegou no encerramento do programa e eu esqueci. Eu não lembro mais o que era, acabou minha memória.
Era algo sobre música? Eu gosto de ir indo atrás, assim, algo sobre música?
Eu
sobre
lembrei.
Sobre o seu final de semana?
Era do final de semana.
Olha, já lembramos.
Era do final de semana, eu lembrei. Aconteceu uma coisa muito divertida nesse final de semana, porque eu estava toda feliz, eu fui lá exercer o meu dever cívico, né? De votar e tudo mais. Foi uma semana de muitas emoções para você que mora em qualquer lugar do Brasil, basicamente, porque, enfim, tava caótico. Mas eu fui lá votar. E aí, na hora que eu tava saindo, assim, o mesário virou e falou assim, ah, não sei o quê. E me reconheceu. E aí foi muito engraçado. Foi um momento, tipo, meu Deus do céu. É, tipo, somos pessoas que existem fora da internet, galera, né? Tipo, é um lembrete de que a gente existe fora da internet.
Um lembrete de que muita gente nos ouve, apesar de várias atrocidades que a gente fala, muita gente ouve. Às vezes a gente, até assim, pra gente não ficar tão ansiosa, tão tensa com as coisas, a gente meio que...
A gente abstrai, né?
A gente abstrai que, ah, nossa, aí pegamos, às vezes, os números da audiência e falamos, meu Deus, tem esse tanto de gente ouvindo a gente, temos que falar com muitas pessoas.
E eu queria aproveitar, inclusive, esse momento para você que ouve o Lado Bunker, você que é fã do Lado Bunker, você que gosta mais ou menos do Lado Bunker, você que ainda está decidindo se gosta ou não do Lado Bunker, também é uma assim, por favor, nos dê esse voto de confiança. Mas eu queria aproveitar esse espaço aqui para pedir para vocês nos darem feedbacks, aí, deixar nos nos comentários aí do Spotify. A gente tá lendo agora os comentários do Spotify. Eu gostei do agora.
Sejam
mas...
educados. Sejam educados porque a gente lê, tá bom?
Exatamente. A gente lê e tem o nominho de vocês lá. Então, tipo, vão na paz, assim. Mas pra vocês deixarem pra gente, assim, comentários que a gente tá lendo. A gente pode publicar alguns. A gente dá like, o likezinho no Spotify especificamente, né? Se a gente mais gosta. Entra no nosso grupo do Telegram pra conversar e tudo mais. Se você tem alguma ideia, assim, se você acha, ah, pô, isso daqui tá legal, mas isso aqui podia melhorar, não sei o quê, manda pra gente. Estamos, assim, no momento de... Não quero dizer que é o rebirth of lá do bunker. Não chega tanto, não chega tanto.
É como eu te falei, Pri, a gente tá mudando os móveis de lugar, mas os móveis são os mesmos.
Exatamente.
A gente, só tá rearranjando onde as coisas estão.
Pra que fique mais confortável pra todo mundo, entendeu? Pra que todo mundo se sinta show.
Fazer aquele maricondô, assim, sabe?
Isso,
dar uma ajeitada.
Nossa, o maricondô. Verdade, verdade.
A gente tá
sim.
fazendo
isso
muito
daqui,
maricondô.
Isso daqui te traz felicidade.
Te traz felicidade. Entendeu? A gente tá abraçando, assim, as coisas. E é muito importante que vocês participem, porque a gente faz o programa, a gente não faz pra gente, embora gostemos muito do lado
embora
bunker.
Embora a gente goste muito do lado bunker.
A gente faz pra vocês. Então é muito importante que vocês conversem com a gente, que vocês falem as coisas e tal. E na medida do possível, é claro, a gente vai ouvir, pode atender os pedidos e tudo mais. Então é legal que vocês tragam do lado daí, às vezes, coisas que a gente nem tá pensando, nem tá passando pela nossa cabeça, e vocês têm uma visão muito melhor do que a nossa pra isso.
Exato. E mais recados paroquiais. Estarei na BGS na quinta-feira, os outros dias a definir ainda, quarta-feira com certeza também, mas quarta-feira é dia de imprensa, um dia reduzido, enfim, blá blá blá. Mas estarei na BGS, então se me virem por lá, me deem um oi. Estou com cabelo roxo na BGS, estarei com cabelo roxo ainda.
Para melhor identificação, né?
Para melhor identificação, tenho cabelo roxo. Vamos fazer aí um censo no nosso grupo do Telegram, então se você quer participar aí, é um escopo bem menor do que, não sei se vocês lembram que a gente fez uma pesquisa de Jovem Nerd, que era super ampla, né, super gigante aí, pra pegar o perfil de Jovem Nerd. A gente quer também fazer mais focado, assim, na galera que consome os conteúdos do Bunker. A gente quer conhecer vocês, a gente quer ouvir vocês. Então, se você quiser participar, entra lá no nosso grupo do Telegram, que ele é muito legal, muito cheiroso. A gente divide ele também com o Hypezilla, o nosso bebê de cultura pop asiática. E é isso. Essa semana teve dobradinha, inclusive, né, Cakes? Eu e você nos lançamentos da semana, nos casts da semana.
É verdade, é verdade. Grandes momentos. E vocês podem também falar se vocês acham, tipo, pô, gostaria de outros hosts, ou vocês estão tudo bem, quer que tenha mais essa dança de cadeiras com o pessoal do Nerd Bunker também e tal. Então, conversei, de repente.
É bom porque se a gente agora, com a estreia oficial da Paloma, né, a gente pode falar que, tipo, o pessoal do lado bunker é literalmente o pessoal do bunker, né?
Então, é verdade. Tipo... We are the same. We are the same.
The whole gang
now.
Is here. Tá todo mundo aqui. É
exatamente.
Isso, gente.
Acho que depois desses recadinhos nós ficamos por aqui com o programa da semana. Semana que vem estamos de volta. Vamos falar de BGS, como que foi o seu pós-BGS. Também vai ter esse momento aí. Então,
vai ser bom.
Abraços
na
Pri.
Eu espero ter voz, tá? Eu queria dizer. Mas, tendo em vista os anos anteriores, muito potencial que eu não tenha, mas faz parte.
A gente traz Hatsune Miku pra fazer a voz de Priscila.
Isso.
Você só
Nossa,
vai digitando.
Imagina.
Olha.
Eu dublada por Vocaloid, ia ser incrível, tá? Eu vou anotar
grandes
esse
momentos.
Eu anotei daqui assim, ó.
Grandes momentos. Mas é isso, ouvinte. Até semana que vem.
Aê!
Posso puxar os Lesanilos?
Pode.
Tá bom.
Los Anillos de Poder, Anillos, desculpa. É porque você fala em espanhol.
Los Anillos.
Programa editado por Doug Bezerra.